Colmeiapodcast.com.br apresenta Autorama, o mundo dos carros em podcast.
Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Sejam bem-vindas e sejam bem-vindos a mais um Autorama. Eu sou o Fernando Miragaia e com Sérgio Carvalho nas carrapetas, é hora de pegar carona conosco no mundo dos carros em podcast. Aperta o cinto e vambora! No programa de hoje, eu antecipo detalhes sobre o futuro SUV Coupé da Citroën, que já ganhou nome. Falo também de uma Audi RS6 Avant, tão exclusiva, mas tão exclusiva, que custa mais de R$1.300.000. Bem mais barata, pelo menos, é a nova Chevrolet Spin 2025, e eu revelo os preços dela aqui. Por falar em minivan, no quadro retrovisor com André Deliberato, vamos relembrar de outro monovolume da General Motors que até hoje faz muita gente e muito taxista suspirar de saudades. Antes, vai lá no nosso canal no Spotify, na Apple Podcasts, no Google Podcasts ou em seu agregador de áudio predileto. Você também pode ouvir o Autorama nos players do site do Primeira Marcha ou da Automotive Business. Aproveita e nos siga no Instagram. Meu perfil é fmiragaia com Y no final e o do nosso programa é @autoramapodcast, tudo junto. Lembrando que o Autorama é mais uma vez finalista na categoria áudio do prêmio Os Mais Admirados da Imprensa Automotiva, que é promovido pelos Jornalistas e Companhia. Aproveita para pedir seu voto. Basta ir lá na janela de prêmios no site portaldosjornalistas.com.br e votar no segundo turno dessa votação, ou acessar o link que tem no descritivo desse episódio. E obrigado mais uma vez pelo seu voto. Sérgio, engata a primeira e acelera! A Audi RS6 Avant já é exclusiva em vários aspectos. Primeiro, é uma das poucas station wagons ainda à venda no Brasil e também no mundo. Segundo, é um esportivo de fato, preparado pela divisão de performance da marca alemã. Não bastasse isso, a Audi acaba de trazer para o Brasil 15 unidades de uma série limitada da perua. A montadora inclusive garante que essa série RS6 Avant Legacy foi customizada especialmente para o mercado brasileiro em homenagem aos 30 anos da empresa no Brasil. Por fora, uma cor exclusiva azul Ascari em padrão fosco, detalhes em carbono, rodas aro 22 na cor bronze, pinças de freio pretas e uma gravação com o número da edição limitada no vidro traseiro e o logotipo Audi 30 Years. Na cabine, costuras aparentes na cor bronze no volante, nos bancos e nos tapetes, além da logo RS bordada e partes do painel no mesmo tom. Você pode ir lá nas nossas redes sociais conferir toda essa customização dessa perua esportiva. Na mecânica, o motor 4.0 V8 recebeu turbocompressores maiores e a potência da station esportiva, que não era pouca coisa não, passou dos 600 para 630 cavalos. O modelo mantém a transmissão automática Tiptronic de 8 marchas, a tração integral e os 4 modos de condução. Com isso, o 0 a 100 km por hora é feito em 3,4 segundos, mais rápido que o tempo que eu levei para concluir essa frase. Detalhe que, em nome dos novos tempos, essa RS6 Avant tem um conjunto híbrido leve. É um sistema elétrico de 48 volts que permite, segundo a Audi, que o carro rode em velocidades de cruzeiro entre 55 e 160 km por hora com o motor desligado. Enfim, tamanha exclusividade é cara, não tem jeito. Preparado para ouvir o preço da RS6 Avant Legacy? R$1.364.990. Deixa eu ver se eu não esqueci nenhum dígito aqui não, é isso mesmo. Mais de R$1.360.000. É muito dinheiro. Continuo a falar de preços, só que bem mais baixos. É que no último programa eu fiquei devendo a você, ouvinte, a tabela da Chevrolet Spin 2025, que foi remodelada, bastante remodelada, mas a General Motors segurou a informação dos preços. Bem, a minivan compacta é vendida em 4 versões de acabamento. A mais barata é a LT manual, que custa R$120 mil. Essa é a única com câmbio manual de 6 marchas, tá, gente? O resto é tudo com transmissão automática também de 6 marchas. Aí tem a LT automática por R$127 mil, a LTZ por R$138 mil e a topo de linha Premier, que custa R$145 mil. Vale lembrar que a Spin ganhou recentemente uma rival em sua configuração 7 lugares. É o Citroën C3 Aircross, que apesar de ser um SUV, tem esse diferencial de ter versões com bancos extras e custa iniciais R$118 mil nessas configurações. Por falar em C3, vou falar aqui do novo SUV da Citroën, derivado da mesma base do Aircross e do C3. A marca francesa revelou o nome do seu futuro utilitário esportivo coupé para o Brasil, que se chamará Basalt, ou Basalt, como você quiser. Logo depois, ela revelou as imagens do que seria o conceito do modelo, mas o desenho, já aviso, está praticamente finalizado desse carro. Vai lá depois nas redes sociais do Autorama para você conferir. O Basalt tem a frente... Vou falar Basalt, tá, gente? Bem, o Basalt tem a frente muito parecida com a do C3 Aircross. Só que os para-choques são diferentes, as caixas de rodas são mais parrudas e tem molduras geométricas, aquele acabamento plástico mais retinho. A grande diferença está mesmo nas laterais e na traseira, obviamente. Para ser um SUV coupé, o Basalt tem aquela última coluna bastante inclinada, o que forçou até uma mudança das portas traseiras. A tampa do porta-malas ainda tem um spoiler ali na base do vidro e as lanternas são praticamente idênticas às do Aircross. Eu achei o design bem bonito desse carro, para ser sincero com vocês. Também do Aircross, o futuro SUV coupé vai herdar o conjunto mecânico, com um motor 1.0 turbo de até 130 cavalos e câmbio automático do tipo CVT. Até para deixar esse conjunto, até para deixar o modelo com preços competitivos. O Basalt será lançado no segundo semestre, mas pode ter preços iniciais perto dos 120 mil ou até abaixo disso, hein? Justamente para brigar próximo aos seus prováveis rivais nessa seara dos crossovers coupés. Lembrando que o Fiat Fastback começa em 118 mil e o Volkswagen Nivus começa em R$120 mil. Último programa do mês, dia de ajustar o espelho. Sérgio, rebobina a fita! Dia de retrovisor, dia de conversar com o nosso convidado mais que especial, que hoje, no embalo da reestilização da Chevrolet Spin, cujos preços eu falei aqui no Autorama, vai relembrar de uma outra minivan compacta da General Motors, que até hoje arranca suspiros de taxistas, não é isso, André? Seja bem-vindo, meu amigo.
É isso aí, Mira. Mais uma vez, obrigado aí pela oportunidade, pela presença de falar com você e com os ouvintes do Autorama, e é exatamente isso. Hoje a gente vai falar do Chevrolet Meriva, ou da Meriva, e aí depende do ponto de vista de quem está olhando para o carro, porque para muita gente ele era um monovolume, para muita gente ele era uma minivan, ele só não era um hatch, e muito menos um SUV, como hoje em dia todo mundo costuma chamar qualquer carro de SUV. Eu escolhi chamar de Meriva porque eu acho que ele era um monovolume e não uma minivan. O que você diz?
Ah, cara, assim, o pessoal fala que monovolume é minivan e vice-versa, né? Eu acho que pode usar os dois. Vamos usar o
neutro. Então, é Merive, né? Exatamente. Um nome neutro. Merive.
Exatamente. É isso? Boa. Isso. Vamos nessa.
Perfeito. Meriva, mira, de projeto Opel, né? Em todo mundo. E no Reino Unido ele era Vauxhall. E no Brasil a Chevrolet desenvolveu uma versão local, né? Do Meriva, que, como a gente disse, é um projeto da Opel lá fora, Opel que hoje pertence ao grupo Stellantis e não mais a General Motors. Sim. Ele foi um monovolume lançado em 2003 e que deu origem à Spin, que, como você disse, mudou, né? Recentemente, essa semana, ela ganhou mais uma reestilização, você falou dos preços, e hoje a Spin, que é a minivan, ou um SUV talvez, depende do ponto de vista também, ou até um crossover, mas o carro de 7 lugares mais emplacado do mercado brasileiro. O Meriva, ele foi um antecessor da Spin, só que meio que junto com a Zafira, né? Essa sim no feminino, porque era uma minivan. Aliás, a aposentadoria da dupla Meriva e Zafira juntos em 2012 foi justamente o que originou o nascimento da Spin, que está viva e forte até hoje.
Até hoje.
Até hoje. Mas o Meriva, como você disse, é o tema de hoje. Ele era rival, o grande rival da GM para um segmento que tinha bastante apelo naquela época, né? Nos começos dos anos 2000.
Sim. Putz, bons tinha tempos que nem bons tempos que nem tudo era SUV.
Exatamente. Os sedãs tinham mais derivações, os hatches tinham tamanhos diferentes. E esse segmento era um segmento de carros com uma proposta um pouco mais familiar e fugindo do lance dos utilitários, né? E já teve também ao lado do Meriva carros como o Fiat Idea, a Nissan Livina, essa sim uma minivan, Citroën Xara Picasso, um outro monovolume, e o próprio Honda Fit, que saiu de linha outro dia, faz 2-3 anos, e outros carros também super importantes. Era um segmento agitado, né? Eu lembro que, putz, o Meriva quando chegou, o Fit, a Idea, a Livina, eram carros que sacudiram bastante o mercado, pela proposta de ser um carro mais alto, uma pegada de direção, né, de dirigir um pouquinho mais alta do que a dos hatches, só que sem ser um SUV ou um sedã ou uma perua, né? Aliás, mira, o Meriva, curiosamente, ele foi feito para ocupar o lugar, olha só, da Corsa Wagon. E aí eu falo a Corsa, porque era uma perua. E então isso já mostrava como as stations já estavam em decadência, né, no começo dos anos 2000. Lembrando que ainda tinha Space Fox também, que era uma peruinha, né?
Tinha a Palio e Candy
também, né? Eram modelos derivados de hatches, né? Eram peruas derivadas de hatch. E o Meriva também era mais um carro feito sobre a plataforma do Corsa, aqui no Brasil, assim como vários outros, né? Todos os projetos da Opel. E ele tinha motores 1.8 e 1.4. 1.4 veio só depois. Ele teve uma série de versões do motor 1.8 no começo, que era beberrão pra caramba. Depois ele ganhou o motor 1.4 Econoflex do Corsa, que caiu um pouco mais no gosto, porque era bem mais abstêmio, né? Bem menos beberrão que o 1.8 em questão. Aliás, agora entra um lance curioso, mira. Vale lembrar que o Meriva, ele foi um dos precursores do uso do câmbio automatizado, daquela caixa feita pela Magnet Marelli. O Brasil ficou conhecido como EasyTronic, né, no caso da GM, Dualogic, no caso da Fiat, e iMotion nos carros da Volkswagen. Inclusive, tinha carro feito até outro dia com câmbio iMotion, né?
Exatamente. E eu vou te falar, assim, desculpa te interromper, mas esses câmbios não deixaram saudade, não.
Exatamente. Teve muita reclamação, inclusive o próprio Meriva, não sei se você lembra, claro, mas tem gente que talvez não acredite nisso, mas o Meriva teve uma versão esportiva SS com esse câmbio. iMotion não, né? Era EasyTronic no caso do Meriva. Então imagina, um Meriva 1.8 SS, pô, anda legal, bebe legal, com câmbio robotizado. Não faz muito sentido, né?
E o André, uma curiosidade também, em São Paulo deve ter tido o mesmo efeito, mas aqui a Meriva, ou o Meriva, houve uma grande adesão de taxistas para esse carro. Um carro espaçoso, né? Era um carro com um espaço absurdo e muito compacto por fora, né? Ele era bem resolvido que nem o Fit, nesse sentido.
Isso, ele era alto.
Exatamente. E só que o pessoal comprou muito o EasyTronic, né? As versões EasyTronic. E aqui começaram a surgir oficinas especializadas na conversão do EasyTronic para câmbio manual. Porque dava tanto problema e dor de cabeça que o taxista não podia ficar com o carro parado muito tempo e já tinha estourado a garantia, obviamente, né? E aí o cara botava ali, né? E, então, tinham oficinas especializadas nisso que ganharam muito dinheiro na conversão desses câmbios automatizados com câmbio com embreagem simples naquela época. Muito isso aqui, rapaz, foi uma febre. Volta e meia você pegava um táxi que o cara era EasyTronic, mas o câmbio já tinha sido voltado a manual. Ele converteu para o manual.
Teve bastante caso disso aqui também. Teve muito táxi Meriva na época do Meriva aqui em São Paulo. E não só Meriva, né? A Zafira também teve bastante táxi. Não porque ela também tinha oferta de 7 lugares, né? Coisa que o Meriva não tinha. Mas ela não tinha... ela não ofereceu esse câmbio. A Zafira tinha câmbio automático, né? O que era totalmente diferente do Meriva. E era por isso que eu lembro que tinha um taxista na época no meu prédio que ele trocou um Meriva por uma Zafira. Ele era fãzaço de GM, de Chevrolet, E ele trocou porque ele falou que não aguentava mais o câmbio do Easytronic, do Miniva dele. E ele falou, vou pegar uma Zafira porque eu sei que não vai me dar esse problema. E o coitado acabou tendo problema com a Zafira também. Hoje, ele ainda é taxista e tem um spin. Olha lá. Você viu quando o cara é fã, né?
O cara é fã, é fogo.
É, não tem jeito. Aí, mira, é o seguinte. O Meriva, como eu disse, nasceu em 2003. E 9 anos depois de ele ter nascido, em julho de 2012, um pouquinho antes do Onix nascer, o Onix é ali do segundo semestre de 2012, o Meriva se despediu do nosso mercado com uma versão especial chamada Collection, que teve 500 unidades, todas pintadas em um tom metálico de verde bem bonito. Inclusive, eu tive um Celta dessa cor depois. E era um carrinho, um tom de cor bem bonito. Só que isso aqui no Brasil...
Né? Hã? Bem diferente.
Sim, bem diferente. Era uma pintura especial, né? E, só que isso foi só aqui no Brasil. Essa série de despedida, ela também foi utilizada, para quem não lembra, pelo Vectra, chamava Collection também. Uhum. Vectra de linha ali em 2010, 2011, quando chegou o Cruze, né? E o Opala também teve uma versão dessa série aí, só que na época do Opala ela chamava Collectors. Então, sim, mudando o sobrenome quando chegou na vez do Vectra e do Meriva. Isso...
Vale dois fígados e dois pulmões esse...
É, hoje é difícil ter esses carros, porque foram poucas unidades, né?
Uhum.
Você acha, se você acha em condição legal, a galera cobra caro, porque são carros de colecionador, praticamente. Né? São carros raros, né?
Sim.
E como eu disse, essas 500 unidades aqui no Brasil, 500 unidades da versão Collection, né? Além das outras mais tradicionais. Lá fora, não no Brasil. O Brasil, o Meriva acabou em 2012. Lá fora, na Europa, o Meriva teve uma segunda geração, que não chegou aqui no Brasil. Ela foi lançada em 2010. E aí ela era feita sobre a plataforma do Opel Astra e do Opel Insignia, que era a mesma coisa. E ela durou até junho de 2017. Ela faz pouco tempo. E ela teve um facelift em 2013. O Meriva brasileiro, ele teve um facelift também, uma restilização, mas ela foi bem leve. Ele trocou a gravatinha que tinha aquele arco cromado, por uma... Na época, a Chevrolet estava mudando a padronização, né? Estava mudando a filosofia de design e eles deixaram de oferecer a gravatinha dentro de um arco. Então, ela virou uma gravatinha sozinha e dourada. Foi justamente isso que resumiu a reestilização do Meriva. Ela trocou, ou ele trocou a gravatinha cromada com contorno por uma gravatinha dourada sem nada. E as lanternas ali na parte de trás, elas receberam uns contornos também cromados. Foi essa a única alteração, além de, obviamente, preço e ajuste de itens e lista de equipamentos. Lá fora, como eu disse, ela teve um facelift em 2013 e durou até junho de 2017, quando ela deu lugar a um carro chamado Crossland X, ou Crossland X, que ocupou o seu lugar, mas que nunca ficou muito reconhecido aqui no Brasil. Aqui no Brasil, como a gente sabe bem, o grande sucesso que substituiu a Meriva, ou o Meriva, e tá aí até hoje, firme e forte, é a Spin.
Agora, a Meriva, ou o Meriva, o André, ele tinha uma solução de um arranjo dos bancos ali, né, que eles chamavam de multiplexagem, que era sensacional. Os bancos rebatidos edificavam com assoalho totalmente plano, não sei se você lembra disso. Então, você abria o porta-mala, você rebatia o banco traseiro, né? E ficava um negócio totalmente plano, era um espaço absurdo ali. E por isso que hoje o taxista tem muita saudade e ainda reclama da Spin. Eles acham que a Spin não tem, mesmo sendo um carro maior, não tem aquele aproveitamento de espaço e aquela lógica de assentos ali que a Meriva tinha.
Sim, e a Chevrolet conseguia fazer isso. Eu lembro bem porque a minha ex-sogra teve um Meriva atrás do outro. Que a Chevrolet conseguia fazer, adotar essa solução de rebater os bancos traseiros e deixar o assoalho totalmente plano, porque hoje em dia, se você pega uma Spin e rebate o banco da segunda fileira e não da terceira, ele deita, obviamente você tem muito mais espaço do que tinha o Meriva, porque o porta-malas também é muito maior, só que o banco, a segunda fileira de banco que está rebatida, ela fica ligeiramente posicionada para cima, quase como uma descidinha. E aí você, obviamente, se você coloca uma coisa pesada inteira no porta-malas, né, que tá aumentado, que tá expandido, esse banco vai descer e vai ficar praticamente 100% plano. Talvez não 100%, mas quase. Mas o Meriva, de forma automática, justamente porque ele tinha esse design e essa estrutura do lado de fora um pouco mais alta, né? Ele era mais alto. Então ele conseguia justamente fazer com que o banco rebaixasse, rebatesse, né, a segunda fileira ali de banco, a fileira dos bancos traseiros de forma plana, porque mesmo assim você continuava com uma altura boa, né? Você só tirava um ali do porta-malas e aí você tinha uma capacidade de porta-malas gigantesca. Essa era a grande sacada do Meriva, inclusive.
E ele tinha gente que torcia o nariz pro design. Eu achava simpático aquele design meio bolha, né? Parece que tinha um... parecia um baiacu inflado, né? Mas, cara, eu achava simpático a dessa.
Eu também gostava.
Achava simpático a dessa. Era um carro muito bom, bom de dirigir, bom de espaço interno. Para a família, assim, como você falou, né? Que saía de um Corso Wagon ou de uma perua compacta. Tinha muito um espaço muito bem aproveitado ali. E era uma minivan mais acessível do que uma Zafira, do que uma Sara Picasso, uma Scenic, né? Era um carro muito mais barato. E realmente deixou saudades e foi muito bom você ter trazido aí, relembrado desse carro, que foi um ícone, assim, não só no Brasil, como na Europa, né? Principalmente.
Exatamente, Mira. E o Meriva, o grande destaque do Meriva, que era concorrente direto do Fiat Idea, e ele era um monovolume que ficava posicionado um pouquinho abaixo das minivans, né? E aí, como você disse, estamos falando de Zafira, Livina e outros carros daquela época. Era um carro com um custo-benefício, que é uma coisa que deixou de fazer muito sentido hoje em dia com os preços atuais, muito interessante. Por exemplo, em 2008, a Chevrolet lançou a linha 2009 do Meriva, já com motor 1.4, Econoflex, por R$45.790, era a versão Joy de entrada, e a versão Max, a mais cara, era R$47.790. Olha
saudades,
só.
Hein?
Saudades dos carros. E assim, mesmo assim, esses preços aí de 46, 48 mil, mesmo assim a gente achava caro, né? E falava.
A gente achava caro.
Para você ter uma noção, naquela época o Honda Fit e o Fiat Idea, que eram os dois rivais mais diretos do Meriva, o Fit custava R$47.500. E o Fiat Idea custava R$42.500. Era um pouco mais barato, mas também era um pouco mais simples e o acabamento era um pouquinho inferior e tinha menos equipamentos do Fiat Idea, né?
Uhum.
Para quem tem interesse, aos ouvintes, para quem tem curiosidade e interesse em saber os preços do Meriva 1.8 2009, esse com motor Flex Power e com a maravilhosa transmissão automatizada EasyTronic, a versão Premium custava R$50.740. A Expression, não, vamos falar Expression, né? Porque estamos falando de um carro de marca.
Expression,
marca.
Expression.
Uhum. 48.240 era a versão inicial com motor 1.8. E a Super Esportiva SS, com câmbio EasyTronic automatizado, custava 51.840. Esse motor 1.8 tinha 114 cavalos com etanol. Olha só, hoje em dia tem motor 1.3 com mais de 200 cavalos, né? Esse motor 1.8 tinha 114 cavalos com etanol e 17.7 kg de torque, é bastante até, a 2.800 rotações. Era um motor até equivalente, só que assim, bebia bastante, né?
É, verdade. Verdade. Mas muito bom você relembrar e trazer essas informações aí, André. Te agradecer aí mais uma vez. Pô, matar as saudades da Meriva ou do Meriva, que era um carro, como a gente falou, muito emblemático e que muito taxista, né? Muito motorista de praça ainda chora hoje a falta dele. E quem tem não quer trocar.
Exatamente. Aliás, para os motoristas de aplicativo... Motorista de aplicativo não, porque esses aplicativos pedem carros mais novos, né? Mas para os taxistas, para quem gosta desse tipo de carro, Meriva, Zafira... vale dar uma olhada lá na Web Motors, que tem bastante oferta de carro por preços bem interessantes.
Legal, valeu a dica, meu amigo. Te agradecer aí a participação mais uma vez e até o mês que vem, hein?
Fechou, Mira, mais uma vez obrigado aí pela oportunidade, pela presença, pelo bate-papo. Obrigado a todos que estão me ouvindo. Quem quiser me seguir nas redes sociais é @andreadeliberato, tanto no X, que é o antigo Twitter, quanto no Instagram e no TikTok. André Deliberato, sem ponto, sem nada, Deliberato sem nenhuma letra dobrada. Valeu? Mais uma vez, meu obrigado aí pela oportunidade, pela presença e até o mês que vem.
Esse foi André Deliberato, da Web Motors, falando aí da Chevrolet Meriva, uma minivan, um monovolume inesquecível. E chegou a hora de estacionar. Com apresentação e produção de Fernando Miragaia e direção e edição de Sérgio Carvalho, o Autorama fica por aqui. Muito obrigado pela audiência e reforço o convite para você se inscrever nos canais do Autorama no Spotify ou em outros agregadores de áudio. E nos acompanhe nas redes sociais.
Grande abraço, fique bem, até a próxima. Saudações automotivas. Valeu, tchau, tchau.
Autorama, o mundo dos carros em podcast. Uma produção com colmeiapodcast.com.br. Colmeia Podcast, o rádio do seu tempo.